A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Arthur Matuc, professor do Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo da ECA-USP, professor do Programa de Pós-Graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. Ele é autor da coleção de ficção científica poética Stelo Binara, da editora Escrita. No Diversidade em Ciência de hoje, Arthur Matuc irá nos falar sobre alterciência. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Arthur, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Muito obrigado por essa oportunidade de permitir que eu divulgue as ideias da alterciência. Muito obrigado.
Pois é, Matuc, você é um pesquisador que é bastante interessante o seu trabalho. E você também é professor do Programa de Pós-Graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. E um dos temas da sua pesquisa, que é alterciência, você vai oferecer, né, neste ano agora, de 2022, dentro do Programa de Pós-Graduação, e um termo alterciência que ele é bastante complexo, né? Então eu gostaria de perguntar para você, já agora, o que é alterciência?
Bom, pois é, esse é um conceito que está sendo formado, né? Mas. E eu vou ministrar essa aula no próximo semestre, nesse ano de 2022, no primeiro semestre, no programa que também é chamado de Diversitas, né?
Então, para mim. E
alterciência. Eu defino a alterciência de uma maneira geral como uma crítica construtiva da ciência dominante, contemporânea, atual, a partir de uma perspectiva espiritual, ética, filosófica, ecológica, que busca enfrentar o que eu chamo de uma fratura no edifício conceitual, epistemológico da ciência, que seria a aceitação tácita da ciência da dominação do homem sobre o animal.
Você, no caso, por exemplo, você, só fazendo uma observação, você é um crítico da ciência moderna, né, que inclusive é a mais presente em tudo, com pensamento eurocêntrico, mas, ao mesmo tempo, quando você fala de ciência, você traz a questão da espiritualidade. Como cientista, os outros cientistas, né? Você é um cientista, como os outros cientistas veem isso, né? Porque você critica a ciência moderna, propõe uma alteração, mas também você fala de espiritualidade, que para muitos cientistas é considerado algo incompatível com a ciência.
Pois é, eu acho assim que já existem evidências de que o mundo da espiritualidade, o mundo do invisível, ele ou o mundo após a morte, ou antes do nascimento. Eu acho assim que existem muitas evidências, inclusive evidências científicas, se você ampliar esse conceito restrito de ciência positivista. Então, eu acho assim, na medida em que a ciência não aceita o mundo da espiritualidade, o mundo que eu chamo também o mundo suprafísico, a ciência se nega a observar a realidade. E de um certo ponto de vista...
No caso, você está chamando disso...
de um certo ponto de vista, é a realidade mais importante. Oi? Fala.
Certo. Espiritualidade você está chamando de suprafísica. Você pode explicar esse conceito, suprafísica?
Pois é, para mim a realidade suprafísica é a realidade que a ciência se recusa a observar, a aceitar, e para mim é a realidade revelada por algumas tradições religiosas, como o cristianismo, ou o budismo, ou o hinduísmo, que seria a dimensão invisível, inapreensível por uma mente ocidental, racionalista, e seria a realidade da intuição, do maravilhamento, a realidade das consciências do planeta, da consciência ecológica da Terra, a consciência dos animais, a natureza da mente humana, do corpo, do espírito humano. Né? Quer dizer, seria essa realidade que é revelada pelo esoterismo, um pouco pelo misticismo, pela centralidade. E ela, assim, ela é... fala.
No caso, você traz os conceitos aí da psicanálise, da psicologia analítica profunda, você se aproxima desse campo?
Olha, principalmente das teorias de Jung, né? Porque Jung, ao mesmo tempo que foi um herdou a cultura da psicanálise de Freud, ele adentrou pelo intuicional, pelo imaginal. Então, Jung reconhecidamente sabia e reconhecia e aceitava a existência do suprafísico, do espiritual, da realidade não física do ser humano, né? E da natureza e do planeta.
Porque você coloca a autociência como sendo um novo paradigma, né? Que você até diz, é um novo paradigma que reconhece o ser humano em sua complexidade social, artística e intelectual. Né? Por que você considera como sendo um novo paradigma?
Pois é, olha, é novo em termos, porque eu acho que esse paradigma, ele seria novo para a ciência, mas para a cultura ele não é necessariamente novo, porque a cultura, digamos, as religiões afro, as religiões indígenas, o budismo, o cristianismo, mesmo o islamismo, todos eles trabalham, reconhecem a existência desse mundo invisível aos olhos, mas reconhecível pela consciência, principalmente por uma consciência meditativa e muitas vezes por uma consciência expandida, né? Pela ayahuasca ou pelo ácido lisérgico. Né? Quer dizer, essa outra dimensão da realidade, ela é reconhecida pela ciência, né? Mas ela não é incorporada. Né? E eu acho que um dos motivos que ela não seria incorporada é que a ciência, por mais que ela seja benéfica ao ser humano, ela se baseia também numa dominação da natureza, especialmente do animal. Né? Então, eu contesto radicalmente a ideia de que o cientista tem o direito de experimentar com os animais, né? E fazer todas as barbaridades, as atrocidades que eles fazem em nome de uma suposta racionalidade científica, né? Que eles dizem que eles estariam ali pesquisando a cura das doenças humanas, né? Eu acho que o que o ser humano já fez com os judeus, com os negros, com os indígenas, atualmente ele faz com as espécies animais, que é de uma dominação...
Você está falando Oi? Você está falando dos experimentos em laboratório, né? Em animais, né? Você acha que é possível desenvolver a ciência, a produção aí farmacêutica sem o uso dos animais, na sua concepção?
Então, isso implicaria um novo paradigma científico, né? Por exemplo, quando eles procuram curar o câncer, né? Talvez o câncer seja um desenvolvimento natural do corpo humano, né? Talvez seja parte do envelhecimento, né? Talvez o que a gente considera como doença seria resultado de um desequilíbrio energético, ecológico, dimensional, espiritual do homem em relação à natureza. Entendeu? Tem uma frase que ficou muito marcada na minha mente, que é o seguinte: conhecer o animal pelo que ele realmente é, conhecê-lo através do coração. Entendeu? Então, o ensinamento básico do budismo é o desenvolvimento da mente compassiva, né? O desenvolvimento da virtude humana da compaixão. E eu acredito que conhecer o animal através da compaixão, a gente chegaria à verdadeira natureza do animal e também do ser humano e da mente do ser humano. Entendeu? Então, a minha proposta é que o ser humano interrompa as atrocidades que ele faz com ele mesmo, com os próprios seres humanos, com o planeta e com os animais, baseado numa ideia errônea de realidade, que é uma ciência que pretende dominar os elementos, inclusive os outros seres vivos. Entendeu? Então, essa renovação paradigmática passaria por um reconhecimento dessa realidade suprafísica, uma realidade interdimensional, né? Reconhecer que o ser humano tem o potencial de ter uma outra consciência sobre si mesmo, sobre a natureza, sobre o planeta, e construir uma nova ciência, que seria uma ciência que não...
Você chama de alterciência.
Isso. Uma ciência que não se baseia na dominação.
Fala. Inclusive, você até nos fez uma seleção musical aqui. Eu acho que é pertinente a gente colocar uma das suas músicas que você nos traz, que seria o Pai Nosso em aramaico. Vamos ouvir e depois você explica o que seria esse Pai Nosso em aramaico?
Ótimo.
Abunde vas maia, necta dasis ma, tite malcuta meu e se viana, ai cana de vas maia. Apagada, habla un lágrima de suncana, ni a humana, vas bucala na caubai, ay canada, fagnan, sbagnen leja y bai. Ula talana le mesiuna, el apasana men, bi.
Abunde vashmaya, nekta dashes mah, tite malkuta, neue cebiana, haikana de vashmaya, afbara. Ablan lachma, de sunkana ni humana, vashbuk lan, Haubain, Aikana Dafa Hnan, Jbachna, Lehaibain, Ula Talan Lensiuna,
Abundevasmaya, Netadashis, Ma. Tite malkuta me ue se viana ai cana ui cana ui cana para um oi.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Arthur Matuk, professor do Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo da ECA USP e professor do programa de pós-graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. Arthur é autor da coleção de ficção científica poética Estelo Binara, da editora Escuta. Ele está nos falando sobre Alter Ciência. Esse programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Arthur, no bloco anterior nós terminamos o bloco com a canção Pai Nosso, em aramaico. E você poderia explicar o porquê dessa escolha?
Bom, essa gravação especialmente me toca muito pela musicalidade, pela interpretação, pelo canto, né? E é uma forma, é um mantra, digamos, da tradição cristã. E eu tenho ouvido o Pai Nosso em aramaico com muita emoção, e eu, aramaico era a língua que Jesus falava, segundo me consta, né, segundo a minha pesquisa, a minha informação. E o que eu aprendi num curso na Flórida, em 1995, na cidade de Gainesville, foi que a tradução do aramaico para as línguas ocidentais foi uma transformação do sentido original da prece cristã criada por Jesus. Que a prece original não falava do Pai, falava do Espírito que sopra, do Espírito que flutua, e não do Pai. Então, assim, ouvir o Pai Nosso em aramaico também implica ouvir o sentido original dessa prece, que não estava tingida, alterada por uma tradição patriarcal. Então, eu acho isso muito bonito, muito poético, muito iluminador, esclarecedor. É isso.
Você é escritor aí da coleção de ficção científica poética, Estelo Binara, pela editora Escuta. E são três livros, né? Uma trilogia. Você pode falar um pouco a respeito delas?
Pois é, nessa trilogia eu reuni a maioria dos meus textos, né? Que eu chamo de ficção científica poética, porque é uma linguagem da ficção científica, mas impregnada pela poesia. E, para mim, foi uma realização eu poder ter escrito e publicado esses livros, que reúnem, basicamente, toda a minha obra literária. Infelizmente, é muito pouco divulgada, né? Mas são poemas que, depois de publicados esses textos, eu descobri que eu praticava uma literatura interlinguística. Né? Então, esses três livros, eles mesclam principalmente o português com o esperanto. E, para mim, o esperanto é também uma forma de uma língua sagrada, porque o esperanto se propõe a ser uma língua para a humanidade, né? Que teria cruzar as barreiras, né? Mas eu, como leitor de James Joyce, como estudante de linguística, eu gosto muito do processo interlinguístico. Então, eu acho que esses livros são de difícil compreensão, porque os textos misturam várias línguas, não só o português com o esperanto, mas o português com o nahuatl, que é a língua dos astecas, dos maias, né? Na verdade, do México pré-colombiano. E eu acho que esses textos, muitas vezes, eles estão no limite da compreensão. Eles são textos experimentais, assim, que levam a experiência poética até um limite, pela mistura de línguas, pela criação de neologismos, né? E, para mim, assim, essa busca do limite da língua, do pensamento, seria uma forma de pensar a realidade multidimensional, interdimensional. Porque é como se fosse um reconhecimento de que determinadas realidades que a gente vivencia, que existem na nossa consciência e fora dela, no mundo objetivo, mas é um mundo objetivo multidimensional, elas não encontram ainda meios de se expressar através das palavras, dos códigos, sejam literários, visuais. Então, para mim, alguns desses textos indicaram também a alterciência. Porque, para mim...
No caso, Arthur, você cita aí Esperanto, né? Esperanto foi... é um idioma, uma língua, né, que aparece com muita força, acho que nos anos 70, 80, né, como uma proposta de uma língua universal. É isso mesmo?
Sim, o Esperanto foi criado, se não me engano, no século XIX, e a proposta era que fosse uma língua universal, né? Mas ele é criado num país eslavo, né? Então, é uma língua que tem acentos, né? É uma língua relativamente difícil para o modo atual de se escrever, né? Então, o inglês se tornou a língua mais dominante, né? Pelo fato, inclusive, de não ter acentos, né? Eu acho que tanto o português, como o francês, como o espanhol, deveriam eliminar os acentos para facilitar a escrita no teclado, que é a nossa maneira dominante de escrever, né?
Agora, quando se pensa numa língua universal, no caso, a proposta aí do Esperanto, ou mesmo, igual você falou, em inglês, que se torna essa língua também universal, mas a linguagem, ela não é o que caracteriza a cultura dos povos, né? Não é ela que vai dar essa identidade?
Eu acho que a diferença entre as linguagens não deve ser eliminada, porque eu acho que a linguagem específica de cada povo deve ser respeitada, né? A cultura de cada povo, né? Eu acho importantíssimo que seja respeitado. Agora, a criação do Esperanto seguia um idealismo, né? De que a humanidade interrompesse a guerra, o internecídio, né? O internecídio é a matança mútua, né? A espécie humana é caracterizada pelo internecídio, né? É uma das poucas espécies do planeta Terra que pratica o internecídio. A maioria das espécies animais do planeta Terra, as espécies não se atacam a si mesmas, né? O homem...
O internecídio é o ataque da própria, em relação à própria espécie, né?
O ser humano se caracteriza por matar os seus próprios semelhantes, né? matar, torturar, oprimir, suprimir, atrocidades brutais contra os próprios seres humanos e contra os animais também, né? Então eu acho que o Esperanto representa, ele é uma metáfora, ele é uma solução idealizada de uma suposta harmonia, né? Então, para mim, ele vale muito como um conceito, uma ideia, um objetivo a ser conquistado, mas eu não advogo a eliminação das línguas.
Certo.
Porque eu acho que cada língua expressa uma realidade diferente também. Fala.
Essa coleção de ficção científica poética, né, que você lançou aí pela editora Escuta, você pode resumir essa trilogia?
Bom, pois é, olha, cada um desses livros tem vários textos, né? Então, no primeiro, que é o Cadmon Vort, Habitante do Terceiro Planeta, eu poderia citar o último texto, que eu chamo de Colapso Solar, né? Então, é uma narrativa de uma mulher, uma astrofísica, ela é a personagem central, e ela percebe no laboratório de astrofísica dela que o Sol está para morrer. É a morte do Sol, o colapso solar, né? E isso produz nela uma crise existencial muito profunda. Então, para mim, é uma crise do espanto, do desalento, da desilusão, do sofrimento, da eliminação, da exaustão do Sol, né? E, na verdade, o Sol seria a consciência crística, né? Seria uma representação de uma realidade interior do personagem. Então, eu acho isso muito interessante, que seria essa conjunção de um fenômeno cósmico com um fenômeno da subjetividade humana. O segundo texto, o segundo livro, chama Ataris Vort no Planeta Mega, Uma Jornada para Alpha Centauri. Esse texto nasceu assim também do meu assombro com Alpha Centauri, que é a estrela mais próxima do Sol, de nós, da Terra, e ao mesmo tempo ela é uma estrela binária. E eu, na década de... em 1980, eu morava na Califórnia e eu era um estudante de pós-graduação de artes, eu me entusiasmei, assim, me assombrei com essa ideia da estrela binária mais próxima do Sol, e eu comecei a redigir esse texto de ficção científica, que é a história de Ataris Vort, que seria o meu alter ego, no planeta Mega, que é um planeta da mega ciência, da ciência absoluta, que oprime animais, homens e também robôs. E esse personagem, Ataris Vort, ele se ilumina, ele passa por um processo de regeneração interna e ele percebe uma polaridade interna nele, através de uma mensagem que ele recebe de Alpha Centauri. Essa mensagem que se chama Reverberação Bisolar. E nessa mensagem foi a primeira vez que eu misturei efetivamente várias línguas. Então tinha o inglês, o esperanto, os neologismos, o tupi-guarani, o sânscrito. E seria como se fosse uma mensagem iniciatória do personagem. E com essa iniciação vindo de Alpha Centauri, ele tem forças, energias, certezas, determinação para enfrentar a experimentação científica no planeta Mega, que é uma experimentação contra os animais, mas também contra o ser humano, como eu acredito que seja. hoje em dia no planeta Terra, que nós, os seres humanos, também somos vítimas da ciência. Eu acho importante denunciar, enfrentar a ciência, porque a ciência supostamente representa o que há de melhor do ser humano. A ciência é idealmente o pensamento mais avançado, né? A Universidade de São Paulo está aqui construindo ciência. E a ciência tem que ser criticada também. A ciência não pode estar isenta de críticas. Então esse texto, Atari's Vorte no Planeta Mega, tem esse objetivo. E o terceiro texto, que chama Ion Postioma, Experimento de Criogenia, é também uma reflexão sobre os rumos possíveis da ciência. Então, o Ion Postioma é uma palavra em esperanto, que significa pouco a pouco, lentamente. E eu escolhi essa palavra, é um advérbio do esperanto, lentamente, para denominar um experimento de criogenia. E eu imaginei que o homem que sofre esse experimento, ele está criogenizado, mas ele mantém a consciência, o movimento, a vitalidade, o fenômeno vital, e ao mesmo tempo ele está criogenizado. Então isso acontece a nível da ficção. Mas quando ele está vivo e criogenizado ao mesmo tempo, o tempo não passa. Então ele está condenado a ser um ser eterno. E ele reage contra isso. Ele deseja morrer. Ele deseja se extinguir. Então, para mim, esse seria assim, também uma reflexão sobre os limites da ciência, sobre a responsabilidade do cientista, né? A questão é, tudo que a ciência pode criar, ela deve criar? Ou o ser humano deve colocar limites éticos, humanistas, filosóficos, espirituais para o que a ciência pode realizar?
Hoje a gente vive muito a questão do negacionismo em relação à ciência, e você está propondo que a ciência ela seja valorizada, mas criticada, né? Antes da gente abordar essa temática, você nos trouxe a música aqui, que é Shiva Shiva Mahadava, né? Vamos ouvir, depois você comenta sobre essa música e comenta também sobre a questão da ciência em suas diferentes perspectivas, desde o negacionismo a ela, a necessidade de uma reflexão crítica e a necessidade de mudança da ciência.
Tá ótimo. Shiva, Shiva, Mahadeva.
Mahadeva, obrigado. Então vamos ouvir aí Shiva, Shiva, Mahadeva.
Shiva, Shiva, Mahadeva, Namah Shivaya Sada Shiva, 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 Mahadeva, Namah.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Arthur Matucchi, professor do Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo da ECA USP e professor do Programa de Pós-Graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. Ele é autor da coleção de ficção científica poética Estelo Binara, da editora Escuta. No Diversidade em Ciência de hoje, Arthur Matucchi está nos falando sobre Alter Ciência. Esse programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Arthur, no bloco anterior, nós ouvimos aí, fechamos o bloco, com a música Shiva Shiva Mahadeva. O porquê da escolha dessa música?
Ou desse mantra, essa música, né? Eu acho que ela tem uma melodia, né? Um mantra para Shiva, né? E, que é uma deidade do hinduísmo, né? Da tradição cultural da Índia, que é a nação que mais desenvolveu, né? É o berço do yoga e do budismo, né? O Buda nasceu no norte da Índia, né? E eu acho uma música muito melodiosa e muito inspiradora. E ela, para mim, representa essa tradição da mente compassiva, da amorosidade, da solidariedade, fraternidade com o planeta, os homens e os animais. Então, para mim, ela representa um grau muito elevado de espiritualidade. E é o que eu almejo como uma força para transformar, inclusive, a ciência ocidental, a ciência que se faz na Universidade de São Paulo, que se faz no Brasil, no mundo atual. Que eu acho que a ciência deveria ser transformada para melhor. Eu acho que a ciência não está num processo estático, ela está num processo dinâmico de evolução. E nós devemos...
Inclusive antes...
Fala.
Inclusive antes da música, você tinha falado que a ciência ela não está isenta de crítica, né? Inclusive você fala que ela precisa ser criticada até mesmo pela importância que ela tem. E aí eu perguntei para você... E se você puder responder agora, o que significa o negacionismo científico que estamos vivendo hoje?
Bom, olha, eu assisti um documentário no canal 5 francês, que chama TV Cinq Monde, né, que eu recebo no canal da TV a cabo, e esse documentário sobre o movimento anti-mesura, o movimento anti-vax, né, o movimento contra a vacina, ele segue uma cronologia muito interessante. E o que o documentário propõe, ele diz o seguinte, que para mim é uma proposição bombástica. Ele fala a resistência à vacina, a resistência à vacina contra o coronavírus, se iniciou antes da pandemia. Né? E a proposta desse documentário, eles falam assim, os governos criaram um clima de desconfiança. As populações não confiam nos governos. Os governos são aliados de empresariados, né? Eles são contra as populações, muitas vezes, né? E isso a gente vê em vários países do mundo, né? E que é representado pelo surgimento da extrema-direita, ou mesmo pelo surgimento do neoliberalismo,
governos ditos democratas, mas que não favorecem as populações. Entendeu? Esse documentário mostrava entrevistas com os coletes amarelos, que foi um movimento político muito forte, que aconteceu na França antes da pandemia, imediatamente antes. E essas pessoas falaram, olha, declaravam, nós não confiamos nos governos, ou nós não confiamos nesse governo atual da França. Entendeu? E eu acho assim, quando surge uma situação de saúde emergencial e os governos dizem, confiem na vacina, as pessoas desconfiam, porque os governos demonstraram que não são confiáveis, que as decisões que eles tomam são muitas vezes contrárias ao bem-estar da população. Então eles estavam ou estão ainda com a imagem totalmente desgastada. Eles não são confiáveis.
No caso, o que, que você pensa em relação a o que, que seria uma ciência que ela cumprisse o papel dela democrático, o papel de acessibilidade, uma ciência mais abrangente para todos? Que ciência seria essa e como ela seria desenvolvida?
Então, eu acho que essa forma de racionalidade científica que a ciência propõe, que eles, os cientistas, chamam de objetividade científica, eu acho que deixou de ser objetiva diante da consciência que o ser humano hoje tem da realidade interdimensional, da realidade da consciência humana, da espiritualidade humana. Entendeu? Não dá mais para excluir a espiritualidade, a ética, a amorosidade, a compassividade da ciência. Essa ciência que se diz objetiva e, portanto, pode colaborar na construção de máquinas mortíferas, colaborar na fissão nuclear que vai produzir bombas atômicas. Sabe, essa ciência supostamente objetiva, ela é distorcida, ela é enviesada por objetivos que não são racionais. Eu me recuso a chamar de racional a ciência atual. Né? Eu não estou condenando toda a ciência e nem todos os cientistas. Eu acho que existem muitos cientistas que estão aí lutando, pesquisando para o bem-estar da humanidade. Mas mesmo esses, eles consideram que eles podem sacrificar os animais. Eu não estou de acordo.
Certo.
Eu acho que o que essa ciência precisa para se tornar democrática, ela precisa absorver espiritualidade, uma suprarracionalidade, uma racionalidade verdadeira, que não seja tão prenhe de irracionalidades. O que a gente vê nessa objetividade supostamente científica é uma ciência irracional. Se a gente for pensar qual é o resultado da ciência, um dos resultados da ciência e da tecnologia e da cultura humana do século XXI é a destruição do planeta. Entendeu? Então, assim, é muito importante que a ciência supere essa pseudo-racionalidade. A ciência alcance uma verdadeira racionalidade, que é a racionalidade da não destruição.
No caso, essa sua disciplina, a autociência, que você vai oferecer dentro do programa de pós-graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, a autociência, ela traz muito mais o lado subjetivo da ciência do que o lado objetivo, positivista. Mas antes da gente entrar nesse tema, você nos trouxe também mais uma música. Vamos ouvir um pouco de música e depois retomamos. O que você nos propõe ouvir agora?
Days Done.
Days Done.
do grupo Peter Paul
and
Mary.
Então vamos ouvir aí They Is Done, e depois a gente pode falar a respeito da disciplina Alterciência, que é algo bastante interessante, né, para se pensar uma ciência no campo da subjetividade.
Tell me why you're crying, my son. I know you're frightened like everyone. Is it the thunder in the distance you fear? Will it help if I stay very near? I am here. And if you take my hand, my son, all will be well. Son, you shall inherit what mankind has done. In a world filled with sorrow and woe, if you ask me why this is so, I really don't know. And if you take my hand, my son, all will be well in a day.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado hoje Arthur Matuk, professor do Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo da ECA-USP, professor do programa de pós-graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. Arthur Matuk está nos falando hoje sobre Alterciência. Esse programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Arthur, antes da música, eu perguntei para você a respeito dessa disciplina, a Alterciência, né? O que ela representa e que ela trabalha no campo da subjetividade, diferente do pensamento do positivismo, da ciência que trabalha no campo da objetividade. Fala um pouco dessa disciplina, por favor.
Então, eu acho assim que a Alterciência se propõe a ser uma nova objetividade. Eu me recuso a aceitar que a ciência seja objetiva da maneira que ela está estruturada, né? Da maneira em que ela acredita nessa crença, que eu acho que é uma crença irracional, de que o homem é o centro do universo, né? Como a igreja acreditava que a Terra era o centro do universo. Hoje em dia, a maioria dos cientistas acreditam que o ser humano, como ele é dotado da chamada inteligência, que eu chamo de suposta inteligência, suposta superioridade diante dos animais, das outras forças da natureza, de consciências da natureza, suposta inteligência. E, na verdade, eu acho que a ciência é, como um todo, irracional. Se a gente pegar o resultado da cultura, da ação humana baseada na ciência e na tecnologia sobre o planeta, o resultado é a destruição do planeta. É claro que a culpa não é só da ciência, é da política, da agressividade humana. A minha pergunta para a ciência é assim: por que os cientistas não pesquisam o ódio entre os seres humanos? Por que os cientistas não tentam encontrar solução para o internecídio? Né? Por que esses não são temas da ciência? Né? Eu acho assim, para mim, eu tenho que ter muita ousadia de discutir a ciência, de falar que a ciência não é verdadeiramente racional, porque eu acho que a verdadeira racionalidade, ela está imbuída de espiritualidade, de compaixão, de amorosidade, de fraternidade. E, então, eu acho assim, a alterciência não é subjetiva, ela inclui o intuicional, o imaginal, ela inclui a impressão, a expressão, o sentimento de maravilhamento diante da natureza, diante da consciência humana, diante da existência dos animais. Né? Esse maravilhamento é a sacralidade da natureza. A verdadeira objetividade, a verdadeira racionalidade é o reconhecimento da dimensão do sagrado. É quando nós reconhecemos o sagrado que nós nos tornamos verdadeiramente racionais e objetivos. E, para tanto, nós devemos usar não apenas a mente racional humana, que pode nos enganar de mil maneiras, né? A gente devia lembrar que há poucas décadas atrás, há pouco tempo atrás, os seres humanos estavam convencidos de que outros seres humanos deveriam ser queimados na fogueira para serem purificados e atingir Deus, que os negros deveriam ser escravos, que os indígenas deveriam ser sacrificados, escravizados, mortos. Né? Isso era a mente humana. Né? Então, assim, o positivismo tentou lutar contra essas formas irracionais. Né? Mas hoje a gente ainda está na irracionalidade. Quando nós sacrificamos animais supostamente em benefício da ciência, nós estamos sendo irracionais. Né? Não sei se vocês sabem, mas armas são testadas na cabeça de macacos, de primatas. Né? Os animais sofrem atrocidades nos laboratórios científicos. Os laboratórios científicos escondem a realidade, como os matadouros também escondem as realidades, como os caçadores escondem as atrocidades que eles cometem. Então, assim, o ser humano é uma espécie extremamente brutal contra o planeta e contra as outras espécies, certo, e contra a própria espécie humana. Então, eu acho que a ciência e a cultura humana deve sim ser criticada. A gente deve perder a nossa inocência de falar o ser humano é um animal bondoso, é um ser bondoso. Nós não somos bondosos. Nós somos agressivos, destruidores. Né? E isso se deve ao nosso desequilíbrio. É quando nós tentamos evoluir, e eu acho que vem muito ensinamento do cristianismo e do budismo. Né? O budismo propõe: evolua a sua mente compassiva. Nós temos muito que evoluir em termos de compaixão pelos outros, pelos animais, pelo planeta.
Bom, Arthur, nós estamos chegando ao final, né, dessa edição do Diversidade em Ciência. Eu penso que as pessoas que quiserem conhecer melhor o seu trabalho e mesmo o conteúdo da disciplina que você está oferecendo, podem acessar, né, nos sites de busca Alterciência e procurar lá Programa de Pós-Graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades. Eu quero agradecer muito a sua presença, a sua fala. Você está colocando um novo paradigma que eu acho que é importante da gente compreender cada vez melhor. Eu quero agradecer muito a sua presença. Muito obrigado.
Tá, muito obrigado. Eu apreciei muito, gostei muito que você tenha me convidado e me oferecido esse espaço, né, no rádio USP. Fiquei muito, muito agradecido. Muito obrigado.
Nós que te agradecemos a sua disponibilidade. Muito obrigado. E volte mais vezes para falar a respeito da alta ciência. Muito obrigado.
Obrigado.
Obrigado. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade e Ciência, que teve como entrevistado Arthur Matucci, professor do Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo da ECA-USP e professor do Programa de Pós-Graduação Humanidade, Direitos e Outras Legitimidades da USP. Lembrando que Arthur Matucci é professor doutor e também livre docente. Ele é autor da coleção de ficção científica Poética Estelo Binária, da editora Escuta. No Diversidade em Ciência de hoje, Arthur Matucci nos falou sobre Alter Ciência. O Diversidade em Ciência tem a produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. A música tema Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Iru. Essa entrevista foi gravada à distância através do Google Meet. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.